cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar também aqueles que acompanham essa sessão através das redes sociais e através da Rádio Campinas, e também cumprimentar a todos aqueles que nos prestigiam aqui no plenário Comercindo Bandeira. E em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, hoje, 14 de dezembro de 2020. Solicito à secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Cláudio Lewandowski.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigo.
Presente.
Com a ausência do colega Bonatti, está conosco mais uma vez o colega Lewandowski, o Cláudio. E aproveito para convidar o colega Renatinho para ocupar o cargo na segunda secretaria da casa, uma vez que esse cargo pertence ao vereador Renato. E convido a vereadora Rosângela para que faça a leitura do Evangelho do dia. Nós temos a ata da sessão do dia 7 de dezembro, que está à disposição dos colegas vereadores na Secretaria da Casa. E nós temos a ata da sessão do dia 30 de novembro, que está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata do dia 30 de novembro está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada. Antes do andamento à matéria da sessão desta noite, essa presidência quer esclarecer um fato discorrido por algumas pessoas que gerou polêmica, na verdade uma polêmica desnecessária à comunidade, que é um comunicado desta casa que foi feito no dia 7 de dezembro. Não é verdade que essa presidência proibiu a comunidade de participar das sessões legislativas. Temos em vigor um decreto legislativo 011/2020, de 22 de setembro, que foi discutido, votado e aprovado pelos novos vereadores e que trata das medidas de prevenção e combate ao Covid-19. O comunicado é exatamente o que diz o decreto de 011/2020. Em função da pandemia, antes desse decreto havia outros tratando do mesmo tema durante o início do estado de calamidade, onde não era permitido durante o início do estado de calamidade, não era permitido a participação da população às sessões. Este decreto que está em vigor permitiu a retomada gradativa da participação do público às sessões, em número de 10, usando máscara e utilizando álcool gel nas mãos. Já no setor administrativo, só pode entrar 2 pessoas por vez. Ocorre que desde o dia 22 de setembro a população estava respeitando as regras e, de repente, após o dia 15 de novembro, a participação do público na Câmara começou a ser maior, estando presente mais de 20 pessoas a cada sessão. Como somos os guardiões da lei, devemos cumpri-las e agir dessa forma, sob pena de, inclusive, termos as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, por omissão ou negligência ao combate e controle da pandemia a nível de poder legislativo. Por isso pedimos a compreensão da comunidade, que pode vir às sessões, mas sempre respeitando o limite máximo de assistentes, usando máscara e álcool gel. Amanhã, provavelmente, teremos um novo decreto do governo do Estado. Dependendo de como ficar definido, deveremos seguir e tomar as medidas cabíveis, que inclusive poderão ser mais restritas ainda. Talvez tenhamos que nos reunir extraordinariamente na quarta-feira para que possamos discutir e votarmos um novo decreto legislativo. Independentemente das restrições, esta casa transmite todas as sessões ao vivo pela live da Rádio Campinas, com retransmissão posterior, cumprindo o requisito de publicidade. Espero ter esclarecido este assunto. Nós recebemos na tarde de hoje o ofício da SMEC 020/2020, que então eu peço ao primeiro secretário que leia.
Ofício SMEC número 20/2020, Campinas do Sul, 11 de dezembro de 2020. Prezado senhor, na oportunidade que cumprimentamos cordialmente Vossa Senhoria e demais vereadores, vimos por meio deste lhes apresentar a prestação de contas referentes às despesas com a decoração de Natal em nosso município, num total de R$ 28.240,15. Conforme a autorização da Lei Municipal número 2614/2020, de outubro de 2020. Segue relatório em anexo. Informamos que as notas fiscais encontram-se à disposição nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do município. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos agradecimentos com votos de alta estima e consideração. Atenciosamente, Inês Jacomel Meneghel, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Nós recebemos também, no dia de hoje, o ofício 006/2020, ofício 015/2020, do Sindicato dos Funcionários Municipais de Campinas do Sul, que eu peço então ao segundo secretário que faça a leitura.
Ofício 015/2020, Campinas do Sul, 14 de dezembro de 2020. Excelentíssimo senhor Egon Kisma, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo presidente, vimos por meio do presente diante da notícia de que o presidente do Poder Legislativo, anunciação na sessão anterior do dia 7 de 12 de 2020, que colocará em votação na sessão ordinária desta casa o projeto de lei municipal complementar número 006/2020, de 19 de novembro de 2020, que trata da alteração da redação do artigo 33 da lei complementar número 002, de 26 de junho de 2005. Passa a ser importante algumas ponderações que a seguir são informadas. Este projeto tem influência sobre a remuneração do servidor público municipal, de tal forma que o SIFESMUX, da condição de sindicato devidamente constituído para defender, discutir e informar os seus associados de assuntos relevantes da categoria, precisa consultar seus membros do interesse e dos efeitos da alteração do referido artigo de lei. O SIFESMUX não teve, até o presente momento, tempo hábil para promover uma melhor discussão e consulta acerca do tema como seus integrantes, ou seja, os servidores não foram e nem estão sendo ouvidos. Estamos enfrentando, na minha opinião, o pior momento da pandemia. no nosso município, e o que dificulta ainda mais uma explanação do que realmente se refere a esse projeto. Respeitamos o Decreto Estadual número 55.610, de 30 de novembro de 2020, o Decreto Legislativo número 011-2020, de 22 de setembro de 2020, que trata das medidas procedimento para o fim da prevenção e combate à transmissão e contágio do Covid-19. O prefeito municipal tem o poder de mandar direto para apreciação do Poder Legislativo a matéria sem dar o devido conhecimento ao sindicato. Novamente faço um apelo ao edil desta casa para se utilizar da compreensão dos princípios democráticos para proporcionar aos servidores públicos pelo menos a oportunidade de uma conversação com a categoria. A partir desta conversa, estaremos cientes da alteração do nosso Estatuto do Servidor, que é de interesse da categoria e não do chefe do Poder Executivo. De fato, o objeto proposto na lei a ser remodelada muda um quesito importante quanto ao aspecto de remuneração e vencimento, que precisa ser melhor explicado e discutido com os servidores que venham em favor do coletivo. Gostaria de perguntar por que esse projeto de lei complementar número 006/2020, de 19 de novembro de 2020, chegou nesta casa somente depois do pleito eleitoral. Para que esse projeto chegou somente depois do resultado da eleição municipal? Somos sabedores que esse projeto beneficia somente 1% dos servidores dessa municipalidade. Será que novamente iremos assistir os nobres vereadores dizendo sim para isso? Me permito uma colocação. 99% dos servidores municipais não terão condição de solicitar redução de cargas horárias, porque infelizmente a maioria dos servidores não possui benefícios incorporados em seus contra-cheques. Então esse projeto está muito claro na sua real intenção. Para os funcionários, existem leis complementares, número 002, de 26 de julho de 2005, que permite a redução de carga horária, qual a intenção de alterar a lei complementar. A decisão está nas mãos dos ilustríssimos vereadores. Lembrando que cada um dos senhores e senhoras estão aqui neste momento representando todos aqueles que depositaram seu voto de confiança nos senhores. A decisão do EDIS será ficar a favor da maioria. Todos vocês estão escrevendo mais uma parte na história de Campina do Sul. Quero compartilhar com a população campinense que outra oportunidade de possíveis trocas de chefe de executivo, prefeito Neri, estava indo para a eleição. Já presenciamos um movimento parecido como esse. Foi organizado um abaixo assinado pelos colegas para incorporar insalubridade, incorporar aqueles que em seus cargos não é insalubre e não teriam direito conseguirem incorporar grau máximo de 40%. Infelizmente, foi esquecido. Colegas que, de fato, tinham direito, mas não foi pensado que, a partir do momento que é incorporada a insalubridade, os próximos colegas ingressaram via concurso público e não teriam possibilidade de receber esse benefício, mesmo sendo insalubre o cargo que ocupam. Os colegas que ocupam o cargo de serviços gerais não recebiam insalubridade, graças à incorporação feita há pelo menos 10 anos. Eles recebem menos que um salário mínimo e usam para complemento de salário, anuênios. Então, na verdade, serviços gerais não têm o benefício, porque é usado para complementar o básico. Ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Essa atitude do executivo gera sentimento de desvalorização, impotência, humilhação ao sindicato em suas lutas incansáveis. Conseguiu, através do seu jurídico, achar uma brecha na lei. Fomos vencedores. Voltou a insalubridade grau máximo para esses cargos. Essa é uma das lutas do sindicato para os servidores. Fazem 15 anos que eu sou servidor desta municipalidade e estou no meu segundo mandato de presidente do sindicato. Ainda não tive o prazer de chegar a esta casa. Projeto que inclui a maioria do coletivo. Somente projeto para beneficiar os amigos do rei. A responsabilidade não é do prefeito, que manda o projeto, e a decisão está nas mãos de vocês, nobres vereadores. Vamos respeitar a decisão de cada um. Lembrando que foi aprovada aqui nesta casa a lei complementar número 021, de 28/10/2014, da nova redação, o artigo 106, o 115 e 117 da lei complementar 001/2005, de 26 de julho de 2005. Quer dizer que, enquanto estou presidente do sindicato, não tenho direito a contar tempo para licença-prêmio. Enquanto outros colegas contabilizam 18 meses de licença-prêmio, podemos imaginar que em 30 anos de serviço nunca tirou um mês de licença-prêmio. Esses são os projetos que chegam ao Poder Legislativo e são aprovados pelos vereadores, fazendo uma interpretação da fala do vereador, quando se refere ao caminho, o caminhão de imundice. Podemos imaginar que nos 99% dos servidores estamos sendo tratados assim, como se fosse imundices. Tem razão o vereador, porque o importa realmente é julgar 1%. A leitura que gostaria que a maioria fizesse é que, quando eles querem tudo, é possível sistema atual e cruel, que será que tem ódio no coração, ou para que esse ódio? Como comentou o vereador, será que vamos conseguir ter oportunidade, ter um prefeito realmente comprometido com o coletivo? O tempo vai dizer. Diante disso, se o Facebook requer que o projeto de lei municipal complementar número 06/2020, de 19 de novembro de 2020, não seja apreciado e votado nesta sessão, deste dia 14/12/2020, conforme o argumento já mencionado. Segundo, que seja acatado o pedido do Cifesmuc, concedendo um prazo de no mínimo 15 dias úteis, a serem contados a partir de ferido presente, para que o sindicato possa promover uma melhor avaliação dos efeitos da proposição e análise para emitir um parecer sobre o tema do Poder Legislativo. Temos em que perder de ferimento. Campina do Sul, presidente Cristiana Valéria.
Quanto ao projeto de lei complementar 006/2020, que altera a redação do artigo 33 da lei complementar 002/2005, de 26 de julho de 2005, gostaria de dizer aos servidores municipais, também a todos aqueles que estão acompanhando a sessão dessa noite, que, na qualidade de presidente, estou cumprindo com o meu papel, com o meu dever, e estive pela manhã conversando com o chefe do executivo, prefeito Neri, a respeito desse projeto. Prefeito Neri também pediu para que o projeto fique baixado pelo menos mais uma semana. Então, nesse sentido, atendendo o pedido do chefe do Poder Executivo e também atendendo o ofício dos servidores municipais, do sindicato, o projeto de lei complementar 006/2020 continuará baixado. A princípio, solicitei ao chefe do Executivo a retirada do projeto. Me prometeu que vai analisar durante a semana e, se for de concordância, o chefe do Executivo mandará um ofício a esta casa retirando o projeto. Caso contrário, na próxima segunda-feira estaremos discutindo e votando em primeiro turno e na última sessão, se for o caso, se for aprovado em primeiro turno, estaremos votando e discutindo em segundo turno. Nós temos também o projeto de lei complementar de origem legislativa 001/2020, que esta noite está em segunda discussão. Na semana passada, na última sessão, nós discutimos e votamos em primeiro turno, e na noite de hoje estaremos discutindo e votando em segundo turno. O projeto de lei complementar de origem legislativa 001/2020, de 25 de novembro de 2020. Que adota a Lei Municipal Complementar 018, de 6 de junho de 2009, e suas alterações, e que couber adequa dispositivos e da outras previdências. Portanto, o projeto de lei complementar de origem legislativa 001/2020 está em segunda discussão, e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei de origem legislativa, projeto de lei complementar de origem legislativa 001/2020, está em segunda votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. Nós temos também baixado, e vai ser discutido e votado na noite de hoje em primeiro turno, o projeto de lei complementar 007/2020, que altera a redação de artigos da lei complementar 017/2020, que é do Código Tributário Municipal. Portanto, o projeto de lei complementar 007/2020 está em primeira discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei complementar 007 está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Peço então ao primeiro secretário que leia o ofício PM 206/2020.
Ofício PM número 206/2020, Campinas do Sul, 10 de dezembro de 2020. Senhor Presidente, encaminhamos em anexo o projeto de lei para apreciação dos nobres edis, com as justificativas julgadas pertinentes. Projeto de lei número 036/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel por expropriação amigável ou judicial. Justifica-se a remessa do presente projeto, eis que há necessidade de relocação de parte da RS 211, próximo à divisa do nosso município com o de Ronda Alta, vez que o Dyer exigiu a relocação, para autorizar a construção da ponte sobre o lago da barragem da hidrelétrica do rio Passo Fundo. Conforme se observa dos croquis efetuados pelo Dyer, a RS 211 deverá ser deslocada à esquerda, sentido sede do município ao lago da barragem, motivo pelo qual deverá ser desapropriada a área de 5.586,4 metros quadrados que pertence ao casal de Gladimir e Carmilene Baldiceira. Como há necessidade de atender-se ao pedido do Dyer, sob pena de não aprovação do projeto e, consequentemente, obstaculização da construção da ponte, impõe-se a desapropriação da área. Para definir o preço da expropriação do imóvel, a administração tomou o cuidado de efetuar a avaliação da área, bem como o sistema de irrigação existente através de profissionais e empresas habilitadas, conforme documentos que ora junta. Informar que a avaliação da área foi realizada por 3 engenheiros agrônomos e por 3 imobiliárias, onde o preço orçado foi de R$ 70.109,32. Já em relação ao sistema de irrigação por aspersão existente no local que também deverá ser objeto de indenização, foram conseguidos 2 orçamentos de empresas habilitadas no ramo, sendo que a avaliação menor valor importou em R$ 26.202. Importante destacar que não é possível retirar a tubulação do sistema de irrigação do local, já que foram instalados no subsolo em profundidade razoável, além de que o maquinário que seria utilizado para abrir as valas com certeza danificaria os tubos e as conexões existentes. Assim, embora a municipalidade não possa retirar o sistema de irrigação, o mesmo deverá ser indenizado, posto que foi adquirido pelos proprietários do imóvel. Em vista das avaliações, a administração entende que o valor da desapropriação pela área e pelo sistema de irrigação existente no imóvel não deve ultrapassar a importância de R$ 90.000. Projeto de Lei nº 037/2020, que prorroga o prazo de vigência da contratação temporária de excepcional interesse público. Impõe-se a prorrogação do prazo de contratação temporária de excepcional interesse público, tendo em vista que a contratada através do Contrato Administrativo Temporário de Excepcional Interesse Público número 007/2018 encontra-se em licença maternidade, sendo que a Constituição Federal garante 120 dias e o município, através da legislação municipal, assegurou a prorrogação de mais 2 meses, sendo que o final da licença da contratada ocorrerá em 6 de janeiro de 2021. Assim sendo, a programação se faz necessário para cumprimento da legislação em vigor. Limitados ao exposto, subscrevemos-nos atenciosamente Neri Montepó, prefeito.
O ofício PM 206/2020, de 10 de dezembro de 2020, encaminha os projetos 036 e 037. Portanto, peço ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei 036/2020.
Projeto de lei número 036/2020, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel por expropriação amigável ou judicial. O prefeito de Campina do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sancionou, promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizar e adquirir por expropriação amigável judicial o seguinte imóvel. Parte da invernada número 34, ex-Campo Grande da Fazenda Quatro Irmãos, situada no município de Campina do Sul, com a área superficial de 5.586,40 m², com as seguintes confrontações. Ao norte, com a parte da mesma invernada número 34, utilizada atualmente pela rodovia RS-211. Ao sul, com a parte da mesma invernada número 34, da propriedade de Gladimir Baldiceira e Carmilene Slomp Baldiceira. Ao leste, com a parte da mesma invernada número 34, da propriedade de Rondon Baldiceira, Joel Perusso, Karine Perusso, Gladimir Baldiceira, Jane Baldiceira Pereira, e ao oeste com o Lago da Barate, da usina hidrelétrica do Rio Passo Fundo, referido imóvel, encontra-se localizado dentro de todo o maior denominado da parte da invernada no número 34, Campo Grande, da Fazenda Quatro Irmãos, situado no município de Campina do Sul, com uma área de 322.350 m², da propriedade de Claudimir Baldiceira e Carmilene Slomp Baldiceira, que se encontra matriculado no Registro de Imóveis de Campina do Sul, sob o número 3.468, livro 02-01-03. Artigo 2º. O imóvel a ser desapropriado se destinará à relocação da parte da RS-211, visando a construção da ponte sobre o lago da barragem de hidrelétrica do Rio Passo Fundo. Artigo 3º. O valor da aquisição do imóvel não poderá ser superior a R$ 90.000. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Caso a ponte não seja construída, o imóvel objeto de apropriação poderá ser vendido pela municipalidade pelo preço de mercado, com preferência de compra, igualdade de condições pelo atuais proprietário do imóvel. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020.
O projeto de lei 036/2020 está acompanhado do memorial descritivo, mapa, processo administrativo do Governo do Estado, 6 laudos de avaliação de engenheiros, agrônomos e corretores de imóveis e orçamento de todos os investimentos no local a serem indenizados. Todos os vereadores receberam esse material. Nesse sentido, diante da urgência em discutirmos e votarmos esse projeto, que é extremamente importante, consulto a CUP para que nós possamos discutir e votar o projeto na noite de hoje.
De acordo, senhor presidente.
Consulto também os líderes partidários.
MDB de acordo.
PTB de acordo.
Com a concordância dos líderes partidários e também da CUP, estaremos discutindo e votando o projeto de lei 036 na noite de hoje. Portanto, o projeto de lei 036 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
A palavra é com o vereador Sadi.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta noite, aqueles que nos assistem através das redes sociais, senhor presidente, eu quero dizer que esse projeto de lei é um projeto de lei que a gente se orgulha de vir aqui nessa tribuna e dizer que a gente vai votar favorável a esse projeto de lei. Porque é um passo, mais um passo dado, que vem sendo feito há um longo caminho para a tão sonhada construção da ponte. Então, a gente se sente muito feliz e mais orgulhoso ainda que o maior valor que vai ser empenhado para a construção dessa ponte é do deputado Darcísio Perondi, do MDB. Então, eu quero agradecer muito a ele, que ele está realizando, ajudando a realizar um sonho que vem sendo perseguido há muito tempo. E eu acredito que logo, logo, aí adiante, a gente vai ter a construção da tão sonhada ponte para o desenvolvimento do município e da região aqui do Alto Uruguai. Obrigado, senhor presidente.
O projeto é 036/2020. Continua a discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhor presidente, ouvintes da rádio, pessoas que nos prestigiam aqui, gostaria de cumprimentar a todos, colegas vereadores. Também, como o colega Ico, a gente sabe da extrema importância que tem essa ligação da ponte para o nosso município, o município de Ronda Alta, e a gente se posiciona favorável, e a gente sabe que já existe um recurso destinado para que seja feita essa obra. Essa obra provavelmente vai precisar de muito mais vezes vir aqui nessa casa projetos para ser concluída. Além disso, vamos precisar apoio de todos, porque é uma obra muito grande e vai necessitar a força, principalmente de todos os partidos, para que seja concluída. Porque vai precisar muito dinheiro. Hoje tudo subiu, o preço das coisas estão alto, o ferro dobrou, é o que vai muito nessa obra aí. Então, assim, ó, com certeza, acredito que os colegas futuros que estarão aqui também possam ajudar para que seja concluído isso, para a nossa população beneficiar desse ligamento e poder o nosso município poder estar crescendo, e com certeza a próxima administração vai ser parceira também para que seja concluída essa obra aí. Muito obrigado.
Projeto de lei 036 continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Palavra com a vereadora Rosângela.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero me associar às falas do colega Sadi, do colega Elvis, dizendo que este último ano, especialmente, foram muitos, muitos os momentos, muitos os projetos e muitas ações que este legislativo se fez presente para contribuir com o executivo na concretização deste projeto. Então, é importante lembrarmos de todas aquelas autorizações de recurso de dinheiro do nosso município para ser colocado para o pagamento das licenças, daquela autorização do R$1 milhão para que complementasse o recurso. Agora, mais uma vez, tive a oportunidade de passar ontem a barca e ver o trabalho de sondagem acontecendo, né? Então, quem tem passado são dias, que é uma outra etapa que também foi licitada e está acontecendo para depois, então, a realização do projeto final. Mas é importante aqui também nós agradecer a este proprietário, porque não é a questão, o valor que está sendo avaliado, é que aquela localização daquela propriedade não tem como fazer um canteiro de obras distante de onde é a obra. Então, a disponibilidade daquela família, uma vez que já tinha um grande investimento, né? É, novo, inclusive, uma irrigação de pena mais de um ano aí, né, de investimento feito, se desfazer disso tudo para também contribuir. Então, é para nós ver com isso quantas pessoas têm contribuído nesta caminhada. Né? A nossa liderança municipal, que foi atrás do recurso, toda a equipe municipal com o executivo, que foi atrás de realizar os projetos, os vereadores fazendo sua parte, a comunidade fazendo a sua parte, e agora também agregando, né, mais uma família para que isso tudo aconteça. E, com certeza, né, os próximos que aqui estarão também farão a sua parte para que a gente possa realizar este sonho. Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei 036 continua em discussão. Minha palavra aos senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa, aqueles que nos ouvem através da rádio, assistem à nossa live, a nossa saudação. Não vou repetir aquilo que os colegas que me antecederam falaram, mas quero dizer que este passo é muito importante para Campinas do Sul e para toda a nossa região. Ligar duas regiões, sem dúvida nenhuma, é de uma bondade, de um avanço muito grande. E nós, se tivermos maturidade, e os próximos vereadores que aqui vão estar também tiverem essa maturidade, nós só poderemos perder esta ponte para nós mesmos. Ninguém mais pode impedir que essa ponte saia. Eu ouvia esses dias a entrevista do futuro prefeito Paulinho, e ele firmou o compromisso, numa entrevista com o jornal Bom Dia, se não me engano, dizendo que vai fazer de tudo para que a ponte saia. Que bom! Quem ganha com isso é a nossa comunidade, em primeiro lugar. Então, essa soma de esforços desta legislatura, da legislatura futura, do atual prefeito, vice-prefeito, sua equipe, do próximo prefeito, que assumirá a partir de 1º de janeiro com sua equipe de trabalho, se priorizarem todos os trabalhos e todas as iniciativas voltadas para a ponte, sem dúvida, ela já é uma realidade. Então, nós esperamos que todos tenham a decência e a humildade e a inteligência suficiente para perceber que isso é um grande presente para todos nós. E torcemos, do fundo do coração, que o próximo prefeito que vai administrar Campinas possa realmente dar sequência a todo esse projeto muito grande, muito expressivo, que iniciou lá atrás com algumas pessoas da comunidade, com a atual administração, com alguns vereadores, com o empenho de um deputado que acreditou em nosso sonho e destinou esse recurso. Então, esse projeto que nós estamos analisando hoje e vamos votar é a ponta, é o começo. Muita coisa haverá de vir para a próxima legislatura para ser aprovado em nome da ponte. E muitas vezes será exigido uma sessão extraordinária, talvez, meio a toque de caixa, porque é assim que acontece nessas grandes obras. Daqui a pouco vem do governo lá um ofício dizendo que amanhã tem que ter uma lei e tem que aprovar ela hoje. Então, tudo isso vai do bom senso da Câmara para na próxima legislatura, e eu acredito que não vai ter problema, porque todos nós queremos essa ponte e ela vai acontecer. Muito obrigado.
Projeto de lei continua em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, presidente.
Palavra com o vereador Renato.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha. Eu acho, assim, no momento, essa ponte só tem a ganhar. Acho que o município nosso está de parabéns, acho. Porque o desenvolvimento que vai dar para o nosso município e para outras regiões ali é só agradecer a todos os vereadores, a todas as pessoas que foram em busca desse recurso. E também, já, presidente, aproveitando o embalo aqui, quero pedir aos colegas vereadores que, a partir da próxima legislatura, que vamos cobrar dos nossos deputados para trazer recursos para o nosso município. Não podemos deixar a casa cair, né, gente? O que vai crescer é o município nosso. Porque o ano deles é nós temos que aproveitar o momento, né? Que esse é o ano de mandar recursos para o nosso município. Que eu vejo o Elvis ali do PTB, na época nossa aqui, mandou quase 1 milhão de recursos para o nosso município, que era um partido contra nós. Então, eu peço aos colegas vereadores que no momento agora nós estamos pensando para o município, pensar para todo mundo. Gente. Era isso, senhor presidente.
Projeto de lei 033, continua em discussão e apelado aos senhores vereadores. Projeto de lei 036, barra 2020, de 10 de dezembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel por expropriação amigável ou judicial. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado. Então peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 037/2020.
Projeto de lei número 037/2020, de 10 de dezembro de 2020. Prorroga o prazo de vigência de contratação temporária de excepcional interesse público. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo de vigência do contrato administrativo temporário de excepcional interesse público número 007/2018 do cargo de monitora de educação infantil, celebrado em 2 de abril de 2018, previsto no inciso 3º da Lei Municipal número 2487, de 14 de fevereiro de 2018, cujos prazos foram prorrogados através das leis municipais número 2558 de 20 de agosto de 2019 e 2573 de 2 de janeiro de 2020 e 2594 de 26 de junho de 2020. Parágrafo único. A prorrogação do prazo de vigência do contrato de que trata o caput deste artigo se dará até o dia 6 de janeiro de 2021. E deve-se ao fato de que a contratada encontra-se em licença maternidade até a referida data. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020.
Consulto a CUP para que possamos discutir e votar na noite de hoje o projeto de lei 037.
De acordo, senhor presidente.
Líderes de bancada.
MDB de acordo.
De acordo.
Com a concordância dos líderes partidários e também da CUP, estaremos discutindo e votando na noite de hoje o projeto de lei 037/2020. Portanto, o projeto está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente. A
palavra com o vereador Elvis.
Novamente. Cumprimentar a todos. Primeiramente, o que a gente vê nesse projeto é um projeto normal, rotineiro, que a legislação garante o direito do funcionário. Então, isso daqui não prejudica nada, né? Em princípio, ela tem o direito. Se nós não votar esse projeto, ela vai entrar na justiça, vai ganhar de qualquer forma. Então, a gente... Para deixar bem claro, é um funcionário, ele tem o direito da licença maternidade. O meu posicionamento é favorável. Obrigado.
Projeto de lei 037 continua em discussão. Em prazo, senhores vereadores. Projeto de lei 037/2020, de 10 de dezembro de 2020, que prorroga prazo de vigência de contrato temporária de excepcional interesse público, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, e os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. Peço então ao segundo secretário que leia o ofício PM 207/2020.
Ofício PM número 207/2020, Campinas do Sul, 10 de dezembro de 2020. Senhor presidente, encaminhamos o projeto de lei número 038/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal adquirir imóveis por expropriação amigável judicial e da outras providências. Justifica-se a remessa do presente projeto, eis que a necessidade de efetuar a desapropriação para o alargamento da rua Vitorino Bortolin, no sentido norte-sul, para atender o aumento da demanda de tráfego e acesso de veículos ao novo loteamento e parque de máquinas da municipalidade. Salienta-se que os proprietários concordam com a desapropriação, limitando ao exposto, prescrevemos-nos atentamente, Nerim Montepó. Prefeito.
Peço então ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 038/2020.
Projeto número 038/2020, de 10 de dezembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel por expropriação amigável ou judicial e da outras providências. Nery Montepó, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por expropriação amigável ou judicial os imóveis a seguir relacionados. Primeiro, um imóvel constituído de parte de lote urbano número 7 da quadra número 104, com área de 346 metros e 30 decímetros quadrados, situado nesta cidade de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, compreendido no quarteirão formado pelas seguintes ruas: ao norte com a rua Emílio Carbonari, ao sul com a rua Santos Dumont, ao leste com a rua Vitorino Bortolin e ao oeste com a rua Quatro Irmãos, com as seguintes confrontações: ao norte com a Emílio Carbonari, na extensão de 6 metros e 30 centímetros, ao sul com a parte do lote urbano número 14, na extensão de 7 metros e 55 centímetros, de propriedade de Antônio Bassin, a leste com a parte da rua Vitorino Bortolin, na extensão de 50 metros e 56 centímetros, e a oeste, com a parte do mesmo lote urbano número 7, na extensão de 50 metros e 76 centímetros, de propriedade de Lisandro Batiste. Referido imóvel será desmembrado do lote urbano número 7, da quadra número 104, da propriedade de Lisandro Batiste e Mayra Borges Veiga Batiste, que encontra-se matriculado sob o número 6.496 no cartório de registro de imóveis de Campinas do Sul. Segundo, um imóvel constituído de parte do lote urbano número 14 da quadra número 104, com área de 405 metros e 80 decímetros quadrados, nesta cidade de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, compreendido no quarteirão formado pelas seguintes ruas: ao norte com a rua Emílio Carbonari, ao sul com a rua Santos Dumont, ao leste com a rua Vitorino Bortolini e ao oeste com a rua Quatro Irmãos, com as seguintes confrontações: ao norte com parte da rua Vitorino Bortolin, na extensão de 7 metros e 55 centímetros, ao sul com a rua Santos Dumont, na extensão de 8 metros e 69 centímetros, a leste com a rua Vitorino Bortolin, na extensão de 50 metros e 56 centímetros, e a oeste com partes do mesmo lote urbano número 14, nas extensões de 20 metros e 3 centímetros, de propriedade de Antônio Bassin, e 30 metros e 71 centímetros, da propriedade de Iracema Val. Referido imóvel será desmembrado do parte do lote urbano número 14, da quadra 104, de propriedade de Antônio Bassin e Maria Bassin, que encontra-se matriculado sob número 6.579 no cartório de regimento de imóveis de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Os imóveis descritos no artigo anterior se destinarão ao prolongamento da rua Vitorino Bortolin, no sentido norte-sul, a fim de possibilitar o alargamento e prolongamento da via pública já existente, visando atender ao aumento da demanda de tráfego e o acesso de veículos ao novo loteamento que está em fase de conclusão, e ao Parque Municipal de Máquinas. Artigo 3º. Na expropriação se dará de forma indireta e com base no artigo 10 do Decreto de Lei nº 3.365/41, razão pela qual não haverá o pagamento da indenização aos proprietários dos imóveis expropriados. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020.
Diante da importância do projeto de lei 038, consulto à CUP para que possamos discutir e votar o projeto na noite de hoje, dispensando o parecer.
De acordo.
Com a concordância da CUP, consulto os líderes partidários.
MDB de acordo.
MDB de acordo.
Com a concordância, então estaremos discutindo e votando o projeto de lei 038 na noite de hoje. Portanto, o referido projeto está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 038/2020, de 10 de dezembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel por expropriação amigável ou judicial e da outras providências. O referido projeto está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Projeto aprovado. Sendo essa matéria, então peço ao primeiro secretário que faça o sorteio dos vereadores inscritos para as considerações finais. Nós temos dois vereadores inscritos, o vereador Egon e o vereador Ronaldo.
Vereador Egon. Vereador Ronaldo.
Peço então ao vice-presidente que assuma a presidência. Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham a sessão na noite de hoje aqui na Casa Legislativa, também aqueles que acompanham através da live, através da Rádio Campinas, a nossa saudação. Faço uso da palavra na noite de hoje por um motivo extremamente importante e necessário. O mundo, o país, o estado, o município, nós todos vivemos um momento difícil. Nós temos diante de uma pandemia, o Covid-19, que a gente vem acompanhando através dos noticiários e vem crescendo de dia a dia. E essa preocupação é uma preocupação nossa, é uma preocupação de toda a comunidade, uma preocupação do próprio Poder Executivo, que conversava hoje pela manhã, e conversamos muito sobre esse assunto, e estamos ansiosos aguardando o decreto do Governo do Estado, que provavelmente será muito mais rigoroso daquele que já existe. Mas às vezes a gente fica um pouco triste porque tem muitas pessoas que não se importam e não estão aí, e um se preocupa um pouco mais, outro um pouco menos, outro bastante, até o extremo, e outros nada. E tem uns que nem vestiram o terno ainda e já estão se achando de autoridade em ficar dando palpite. O Poder Legislativo tem que fazer a sua parte e está fazendo a sua parte. E a responsabilidade é do poder. Agora, quem assina os decretos, quem assina a documentação é o presidente, e a responsabilidade dele. E se um dia, porventura, os órgãos superiores vierem a fazer alguma cobrança, é lógico que vai sobrar para o presidente. E, nesse sentido, nós temos, então, um decreto legislativo aqui já há bastante tempo, e que, na verdade, ele não foi muito divulgado, porque, durante o período eleitoral, esta casa não estava transmitindo as sessões, e também, durante um certo período, esta casa fazia, as suas reuniões eram realizadas sem a presença do público. Então, nesse sentido, de repente, algumas pessoas não têm conhecimento desse decreto, mas esse decreto, ele existe, e justamente baseado neste decreto que foi construído, aquele comunicado, para que as pessoas saibam que o Poder Legislativo também é responsável e precisa e deve contribuir no sentido de combater o coronavírus. Nós estamos preocupados, sim, e devemos nos preocupar. E é nesse sentido que nós, a partir de amanhã, provavelmente estaremos editando um novo decreto baseado naquele que vem do governo do Estado. e, de repente, provavelmente, na próxima sessão, na próxima segunda-feira, não teremos público. De repente, não estou aqui afirmando, mas pelo que existe de noticiário por aí, a gente sabe que o decreto do governo do Estado vai vir muito mais rígido do que aquele que já está aí em vigor. Então, nesse sentido, o Poder Legislativo também tem que se adaptar e se adequar à realidade. Então, é importante que cada um de nós façamos a nossa parte, que cada um de nós, ao menos, se preocupamos um pouco e deixamos de lado as... e procuramos fazer a nossa parte. Porque, às vezes, as pessoas pegam ali um comunicado do presidente, saem esparramando aí, achando que o presidente proibiu a presença de pessoas aqui. Ninguém proibiu nada. Nós simplesmente estamos cumprindo com um decreto que foi apresentado nesta casa, foi lido nesta casa, foi votado pelos vereadores aqui e foi aprovado. E nós precisamos cumprir esse decreto, e é o que estamos fazendo. Então é importante que cada um faça a sua parte, que cada um contribua para que amanhã ou depois nós não teremos problemas maiores. Presidente, encerrando a minha fala, gostaria que Vossa Excelência convocasse o próximo vereador a fazer uso da palavra. E também, presidente, eu vou pedir mais. Vou sentar aqui na sua cadeira e gostaria que Vossa Excelência fizesse, após o pronunciamento do colega Ronaldo, o encerramento da sessão. Obrigado, presidente.
Obrigado. Que faça o uso da palavra o próximo vereador, Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que já nominamos anteriormente, nossa saudação novamente. Também quero pegar um pouco dessa linha de pensamento do senhor presidente. Quando algumas pessoas semearam na comunidade, final de semana, semana passada, uma inverdade sobre o decreto legislativo 11/2020, lá do dia 22 de setembro. Ninguém proibiu a participação das pessoas nesta casa. Simplesmente foi limitado o número de pessoas que aqui podem estar, atendendo a todo esse movimento mundial para amenizar os riscos de contágio do coronavírus. Mas será em que mundo vivem essas pessoas que se prestam a disseminar uma bobagem dessa? As pessoas estão morrendo, um monte de gente morrendo, na nossa região, no país, no mundo, e tem gente que se presta a fazer umas brincadeiras com um decreto municipal dizendo que a Câmara não quer que as pessoas acompanhem a votação de um projeto de lei. Os projetos de leis que chegam nessa casa, como é o caso daquele projeto tão polêmico, 006, lei complementar, o prefeito manda para a Câmara e a Câmara tem a obrigação de zelar pelo devido processo legal legislativo. Que é o quê? Receber o projeto, analisar o projeto, discutir o projeto e colocar em votação. Aprovar ou rejeitar é uma decisão do colegiado, dos 9 vereadores. Não depende só de um vereador. Aliás, nada é decidido nesta casa se não for, pelo menos, pela maioria dos vereadores. Nada se decide. E nós estamos aqui para isso. Ser vereador não é só comer doce. Às vezes é salgado também. Vejo aqui, colega Santolin, futuro colega vereador que se elegeu, vai estar aqui como legislador, a partir de janeiro, e vai sentir essa diferença de quem está fora e quem está dentro. Porque falar é fácil. Eu quero ver vir aqui, receber um projeto de lei, ler o projeto de lei, entender o que ele quer dizer. Porque tem gente que ouve falar lá fora e semeia uma coisa que nada a ver com o que diz o projeto de lei. E daí decidir. Então é uma tarefa que não é tão simples assim como muitas pessoas querem fazer. Muitas pessoas têm o intuito de banalizar a função do vereador. E a participação do vereador em todo esse processo de construção da legislação é extremamente importante. Há 9 vereadores que podem divergir em seus pensamentos, suas opiniões, suas ideias, seus votos, mas é justamente para isso que existe essa diversidade partidária, de idades, de gênero e tudo mais. Novos, mais velhos, que dessa discussão brotam as luzes. É para isso que existe o Poder Legislativo. E tem muita gente que fala do Poder Legislativo como se estivesse falando de um Zé da Silva, de um João Ninguém, e não é assim que funciona. As pessoas têm que entender que a Câmara de Vereadores, sendo maioria ou sendo minoria, ela sempre existiu, há 60 anos existe e vai continuar existindo, assim como sempre terá um prefeito e um vice-prefeito. Então a gente fica um pouco triste quando acontecem esse tipo de situações, em que alguém resolve tirar uma foto de um comunicado do presidente e sai espalhando por aí, dizendo que o presidente proibiu a presença das pessoas. Porque as pessoas gostem ou não, queiram ou não queiram, todos nós aqui, os 9 vereadores, com toda humildade, somos autoridades dentro do município. Assim como serão os próximos vereadores. Também serão autoridades. E nós temos que respeitar. Assim como temos que respeitar o prefeito eleito, escolhido pela comunidade. Seja ele do meu partido, seja ele adversário, temos que respeitá-lo como autoridade máxima do município. Então as pessoas têm que começar a medir um pouco aquilo que falam a respeito tanto dos prefeitos como dos vereadores. Outro assunto que me traz à tribuna com bastante tristeza foi uma manifestação que muitos aqui, ou talvez todos, viram no Facebook, que um cidadão publicou um texto ofendendo a minha honra, a minha dignidade, a honra e a dignidade do presidente desta casa, autoridade máxima desta casa, Egon Kisman, e demais algumas outras pessoas. Também sinto que a minha família foi ferida em sua honra e em sua dignidade também. Porque a minha família tem uma tradição política histórica nessa cidade e nesse município de Campinas do Sul. E tem marcas que foram deixadas pelas boas ações no decorrer de tantos anos, desde o início deste município. Eu tenho um pai vivo, graças a Deus, com 91 anos de idade. A minha mãe tem 86 anos de idade. O senhor Aristides, que é talvez o de mais idade que tem aqui, conhece bem eles. Tenho 4 irmãos, tenho uma esposa e tenho um filho adolescente com quase 18 anos de idade. E eu não vou admitir, de forma alguma, que minha honra e a honra da minha família seja manchada por alguém que fica o dia inteiro na rua gritando, falando mal das pessoas. Dizer que este vereador traiu e perseguiu pessoas na sociedade e que faz parte de uma quadrilha é uma acusação gravíssima. É repugnante. Chega a dar nojo, mas será muito bem representada na justiça. Muito bem representada na justiça. Ora, jogar ao vento que o Ronaldo de la Lata se deu um aumento de 500%? Mas que barbaridade é essa? Desde quando um servidor público consegue se dar um aumento? Não existe dar um aumento diferenciado para um em detrimento dos tantos, 200 e tantos servidores que tem em nosso município. Eu sou um servidor público municipal, colega Cláudio é um servidor público municipal, quem mais? Colega Idílio é um servidor municipal, seu Aristides se aposentou, né? O Cardoso, são servidores públicos municipais. E outros serão, a partir de janeiro, no lugar daqueles que hoje são CC ou que têm uma FG. E o prefeito ou esta casa não tem como dar um aumento diferenciado para um único funcionário público. Isso não existe, a lei não permite. Tem que passar por esta casa e tem que ser aprovado. E aí, um cara resolve dizer que eu me aumentei o salário em 500%. Você tem noção do que é isso? Um servidor que ganha R$3.000 consegue passar o salário dele para R$18.000 num piscar de olhos. Tão simples assim. Mas onde é que está a responsabilidade do cara que fala um negócio desse? E me admiro muito que teve muita gente que compartilhou e gente que fez comentários, inclusive, achando bonito. Como é que essa nossa comunidade vai ir para frente? De que jeito que vai para frente desse jeito? E quando foi votado o subsídio zero, que tanto bate, que tanto fala, eu não era vereador. Eu não era vereador, eu não votei nada. Por que, que é eu que tenho que pagar esse preço? Porque foi tentado fazer um consenso lá atrás, há 20 e tantos anos atrás. Você tentou fazer um consenso que não deu certo, tudo bem. Quanta coisa não dá certo. Às vezes a gente aposta tudo num prefeito que a gente vota e se elege e não dá certo. Ou aposta tudo num vereador que se elege e não dá a resposta que a gente espera. Paciência, isso faz parte do processo. Agora, atribuir a outras pessoas a culpa, porque isso, porque aquilo, cada um que resolva os seus problemas, que pare de achar culpado. Esses comentários são muito levianos, são absurdos, são irresponsáveis. Com o propósito de ferir a minha honra e a minha dignidade, construída com base em princípios de família. Que talvez esse cidadão que faz a denúncia nem sabe o que é um princípio. E fica querendo medir os outros, publicando um monte de besteira. Esse mesmo cidadão que fez a publicação no Facebook, já em outra oportunidade, há anos atrás, tentou, com o mesmo tema, com a mesma conversa fiada, fez uma denúncia na Polícia Federal em Passo Fundo, dizendo que o vereador Ronaldo tinha se aumentado o salário em 500%, que o vereador Ronaldo era responsável pelo consenso, que era não sei o quê, que o Sérgio Zampieri tinha feito não sei o quê, que o doutor Luiz Fernandes tinha feito não sei o quê, fez a denúncia na Polícia Federal, que foi arquivado, os caras nem bola deram para isso. Tamanha bobagem. E o cara volta, de novo, batendo na mesma tecla. Então, há pessoas que passam a vida tentando encontrar os culpados pela sua infelicidade. É uma pena. Se ocupasse esse tempo tentando prosperar, era muito melhor do que ficar denegrindo as pessoas. Eu já estou da posse da ata notarial de toda a publicação do Facebook. Já fiz no tabelionato. Estou movendo um processo na área civil e na área criminal, onde esse cidadão será convidado a provar as coisas que alegou. E, inclusive, aqueles que fizeram comentários, já contratei um profissional para fazer o levantamento de todas as pessoas que fizeram comentário maldoso em cima daquela publicação, a meu respeito, também serão convidadas a provar aquilo que propagaram. Chega. Chegou. Já faz muitos e muitos anos que eu venho engolindo e relevando as manifestações desse cidadão. Agora chega. Agora a justiça será feita. E não adianta virem com ameaça. Porque quanto a isso, eu também já tomei todas as providências. Justamente agora, quando o vereador Ronaldo não quis mais concorrer a vereador, desistiu de concorrer a prefeito, vice-prefeito, qualquer cargo, para me afastar da política, para ficar fora dessas coisas da política, justamente agora, quando eu ia e já havia comunicado ao presidente do meu partido, que é o Sadi, que em janeiro eu iria me desfiliar do partido, porque eu não queria mais fazer parte da política. Aí vem esse tipo de comentário que reacende a ânsia de estar na política, sim, permanecer na política, e cada vez mais ser político e trabalhar para corrigir essas injustiças que acontecem quando tem pessoas que falam um monte de bobagem a respeito das boas pessoas. Eu não queria mais estar na política. Já fiz a minha parte, 12 anos vereador, sempre reeleito com aumento de votos, pequena ou grande, eu deixei escrita a minha história, mas eu não vou suspender mais ela por aqui. Eu tinha tomado essa decisão, mas em função disso, hoje, eu decidi, a partir de sexta-feira, que eu vou permanecer na política. Não como vereador, porque não concorri, mas serei um militante, um grande militante da política, mais do que eu fui até hoje, porque eu não vou admitir que pessoas falem o que estão falando, manchem a minha honra e a minha dignidade. Eu não vou permitir. A tolerância acabou por aqui. Não vou mais aceitar ver e nem ouvir tanta ofensa ao meu nome, saindo da boca de quem não é digno de falar de mim. Chega. A vida segue e a justiça será feita, com todo rigor. Era isso, senhor presidente e demais colegas.
Não havendo mais matéria, declaro encerrada a presente sessão.